Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
De Elite,
Robertinho Scarpita,
um show de rádio pra você.
São 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo chegando. Já tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar. E até os 8 tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascibit, Premoldados, Guanabara. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. E o nosso programa tá no ar até às 8, todo mundo ligando e se ligando aqui, ó.
Gabriela FM.
Telefone da sua participação, 3675-2000. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Esse é o espaço para você ligar e reivindicar, viu? 3675-2000. No nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você também interage com a gente aqui, viu? Mandando a sua mensagem de texto, pedindo um quilo alô, fazendo a sua denúncia com muita alegria. Responsabilidade. Vamos então já trazendo a informação do tempo, de acordo com a agência Climatempo, como a gente faz de costume todo início de programa.
Como vai o tempo e a temperatura?
Informações do tempo, nós estamos hoje nesta terça-feira. É, rapaz, sol e aumento de nuvens, agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse exato momento, termômetros marcando 24 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. É, a temperatura vai ficar variando aí entre 22 e até 31 graus, podendo chegar, viu? Lembrando que o verão se aproxima, dia 21, a chegada do verão, oficialmente o verão brasileiro, viu? Agência Climatempo e as informações para você, já ligado com a gente. Bom dia! Você da Zona Norte, da Zona Sul, você do centro, dos altos, né? Toda a região sul da Bahia é que vai ligando e se ligando aqui na Gabriela FM, no nosso Tropa de Elite. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
70 CIPM apreende armas de fogo no bairro do Iguape. Ilhéus realiza blitz da testagem rápida contra HIV AIDS. Vai ser amanhã. Amanhã, dia 15. Todas as informações aqui no Tropa de Elite. O TSE apresenta um novo modelo de urna eletrônica para as eleições do ano que vem. Polícia Federal deflagra operação contra crimes em licitações públicas. Tem cidade aqui da nossa região envolvida aí, viu? Maracutaia. É, rapaz. Olha, a Bahia tem 220 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas que caíram em nossa região. Tem mais ainda, mais informações para a gente, né? Prefeitura de Uruçuca mobilizou toda a equipe para ajudar as famílias atingidas pela chuva. Aqui em Ilhéus, a Secretaria de Ação Social tem feito um trabalho também muito bacana. Inclusive, a gente vai estar passando aqui, né? Quantas famílias. E eu queria, inclusive, chamar para responsabilidade, né? Lions Club, Rotary. É preciso estarmos irmanados. Nós temos aí sérios problemas, inclusive moradores que estão resistindo em abandonar imóveis condenados após a chuva que caiu aqui em Ilhéus, famílias que estão desabrigadas e que precisam dessa assistência. Eu acho que tem que ser um conjunto, né? O governo, os clubes de serviço como o Rotary, o Lions, a gente precisa estar engajado todo mundo nisso aí, a imprensa, né, em fazer esse apelo, em pedir doações, é muito importante, gente. É, pessoas desabrigadas. 35% do território de Ilhéus foi comprometido pelas chuvas, de acordo com informações da Defesa Civil. Então tem muita informação no programa de hoje, tem veículo recuperado também pela 70, rapaz. É, giro regional chega, uma moto foi recuperada no Salobrinho. Essa moto foi roubada no centro de Ilhéus. A gente vai estar trazendo todas as informações no programa de hoje. O Giro Regional vem com Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e vamos juntos! Amanhã o time vai estar completo, tá certo? Até às 8 tem Tropa de Elite. Oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura, Cabana, Renascer Beach e Premoldados Guanabara. Vamos? Então, começou!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! Não vá se atrasar, hein? 6:13 na Bahia, 6:13. Bom dia pra turma do Mingau aí. Você que tá tomando aquele mingauzinho gostoso nas feiras livres aqui em Léo, Central do Malhado, Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento do Hernani Sá, nosso muito obrigado, a turma 10 do Centro Comercial em Itabuna, a galerinha mais que especial aí da Estação Rodoviária de Ubaitaba também curtindo o nosso programa. Alô, Sandoval, acorda pra vida, hein? É, rapaz, e o nosso amigo Samurai do Asfalto? O homem que mais trafega nessa BR-101, viu? Ele fica na ponte aérea. Ilhéus, Ubaitaba, Aurelino Leal. Olha, o Sindipoc, a gente tem acompanhado essa luta aí do nosso querido Eustácio Lopes e toda a diretoria do Sindipoc, que é o Sindicato da Polícia Civil. É, na última sexta-feira, representantes do movimento Juntos Somos Mais Fortes se reuniram com o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo do estado, o ACM Neto, para discutir as propostas do político para a segurança pública na Bahia. A reunião que ocorreu no escritório do ACM Neto em Salvador também contou com a presença aí, de alguns políticos lá da capital. Durante o encontro, que foi marcado pela entrega da nota técnica da carreira policial civil ao pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, ele declarou que, caso eleita, a segurança pública no estado será uma prioridade. Não há como a gente pensar reverter esse grave quadro da violência na Bahia sem valorizar os profissionais, as pessoas que estão na linha de frente, falou o ex-prefeito de Salvador. Mencionando a necessidade da valorização profissional, o Neto afirmou que está aberto, disposto a diálogo sobre a regulamentação do salário de nível superior previsto no parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia. E também discutir outras pautas da categoria. É um diálogo bom, né? É um diálogo bacana, eu acho que... Essa luta do Sindipoc é uma luta que vai valorizar a categoria, no caso, a Polícia Civil do Estado da Bahia. Parabéns aí, o Eustácio Lopes e toda a equipe do Sindipoc. Olha, outro ponto também positivo relacionado à questão do sindicato foi um evento que aconteceu, né, a PPI, a PLB bem representada, através da nossa querida vereadora e dirigente sindical, a professora Inilda Mendonça, né? A PPI, a PLB de Ilhéus, participou do Encontro Internacional da Rede Vida Vida, um debate sobre desafios do mundo no trabalho, né? A gente vai estar trazendo essas informações. Os desafios no mundo do trabalho, né? O presidente da PPI-APLB, o professor Osmo Nogueira Júnior, e a secretária intermunicipal, a professora e vereadora Inilda Mendonça, participaram desse encontro, né, internacional. Esse encontro foi até ontem, lá na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, Internacional Rede Vida Viva. O encontro reuniu ativistas sindicais de diversos países, com representações na Alemanha, Índia, Colômbia, Moçambique, além do nosso Brasil. Esse ano o tema trata do desafio da classe trabalhadora no processo pandêmico e pós-pandemia para enfrentar as mudanças do mundo do trabalho, entre elas o trabalho home office. Trocar experiências da classe trabalhadora fortalece os elos internacionais para enfrentar os desafios que são os mesmos, independente do país, né? Destacou a vereadora e dirigente sindical Inilda Mendonça. A gente tem batido muito nessa tecla do trabalho para fazer os estudantes voltarem, né, às salas de aula, voltarem a estudar. Fomos praticamente aí dois anos, né, que tivemos. E alguns professores, a gente sabe, desenvolveram atividades que se acaba estimulando ali o aluno. E em outros casos, alunos que infelizmente não têm acesso à internet, não têm um celular, muito menos o notebook para poder acompanhar esse ritmo das aulas remota, né? Home office, ou seja, em casa, através da internet, aulas online. Então é um desafio muito grande, esses profissionais merecem, né? Merecem esse reconhecimento, e já é uma classe que sofre muito com a desvalorização do salário. Vamos ser solidários aí com esses professores, viu? Parabéns. Discutir assuntos como esse é de vital importância. 6:20, vamos dar a primeira passada do nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral pra gente. O telefone já tá liberado em 3675-2000.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita, aqui é Alex, vem por meio aqui do programa Tropa de Elite denunciar uma loja e comprei um calçado mesmo, danificou, né? Tô na garantia, mas a loja não quer fazer a troca por causa de uma caixa. Ajuda a gente aí, rapaz. Meu Deus do céu. Ô gerente da loja, resolveu o problema aí, rapaz. Devolveu, o sapato danificou. Tá na garantia, mas não tem a caixa. Conversa com o gerente, rapaz. Conversa com o gerente aí. Se não, procurar a defesa do consumidor. Não tem outra. Procurar a defesa do consumidor. Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, tá dando bom dia pra gente. Olha, bom dia, Escarpita. Aqui é Raquel do Hernani Sá. Manda os parabéns pra minha sobrinha Luana Pérola, que está fazendo aniversário hoje. Vamos já bater palmas aqui pra Luana Pérola, aniversariante do dia de hoje, né? Olha, bom dia, Escarpita. Aqui é George do Jorge Atlântico. Rapaz, a água, né? A água tá complicada no Jóia. A valeta está tampada entre a estrada e o cascalho, né, e a areia. Manda um alô aí pra Lara e Iris. Eu ontem conversava com meu amigo Wellington, ali da Marisol, e o Wellington falava, olha, Escarpita, valeta era igual da outra parte do lado, né, que vai pra praia do Jorge Atlântico. Aí o pessoal tapou. Eu queria chamar aqui a prefeitura, né, os responsáveis, pra ver o que, é que pode ser feito ali. A população tá sofrendo, tem muita água ali no Jóia do Atlântico, na entrada da Lagoa Encantada, um destino que é fantástico em Ilhéus, e que a gente precisa resolver aquele problema. O que tem de famílias que moram ali, a turma da Terra Prometida, o pessoal está buscando, né, alternativas para poder irem para suas casas. Não tem. Tem situações ali que na frente da casa da pessoa tem um rio, tem uma lagoa, rapaz. Complicado. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas em Castelo Novo está precisando gente. Caçamba de cascalhos devido à forte chuva que caiu na região, ajuda a gente aí a conseguir, rapaz, essas caçambas e a máquina para espalhar. Olha, sobre a questão de Castelo Novo, o vereador Augustão falou comigo, tentar inclusive contato com o vereador Augustão. Negócio da bomba não foi a Coelba não, gente, como chegou a mensagem ontem. Diz que tem duas bombas lá, falta é a boa vontade para colocar a bomba para funcionar. Inclusive a gente falou, se não tiver, a gente busca aí uns parceiros que consertem a bomba para botar. O que não pode é a população continuar sofrendo. Eu vou no telefone aqui, 3675-2000, vamos ver quem tá na linha. Primeira participação de hoje aqui no Tropa de Elite. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Não esperou, tem que ter paciência. Se não tiver, vamos ver agora. Alô, bom dia. Tá liberado, 3675-2000. Olha, seguindo ainda aqui, o Carlos de Campinas. Olha, Escarpita, manda alô pro meu pai aí, Antônio Cosme de Almeida, lá no Retiro. Dá um bom dia pra turma 10. Jailton Reis, do Condomínio Sol e Mata, bem ligado com a gente. Silda Ribeira das Pedras. Olha, Escarpita, tô querendo aí que bote um ônibus, porque o ônibus de Sambaituba não tá passando pela ponte Urucutuca, pois tem muita água. Olha, falar em Sambaituba, Urucutuca, gente, o rio de Sambaituba, o rio Almada, subiu muito tem ruas que estão completamente tomadas pelas águas do Rio Almada. É, e aí, esperar o nosso tempo, né? Segurar aí para a água poder baixar e o pessoal buscar uma solução. Tem que fazer o escoamento dessa água. É, imagine se toda vez que chover forte der esse problema aí. Vamos ver se agora o povo fala no programa. Alô, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia! Quem tá falando com essa voz de locutor de manhã cedo?
É o Newton César.
Fala, Newton César.
Do Alto do Carvalho.
Um alusão pra toda essa turma 10 do Alto do Carvalho. Ele ligou pro nosso programa, por quê, Newton?
Rapaz, tô ligando pra você pedir, rapaz, pra esse gestor público pra poder dar uma olhada mais especial aqui pro Alto do Carvalho, que parece que o Alto do Carvalho não existe. Aqui naquela chuvarada, até água na casa do povo aqui entrou, que aqui tem uma drenagem aqui, uma calha que desce uma água, mas precisa fazer uma drenagem melhor. E então, tem pessoas que têm a casa na parte mais baixa, que a água desce de cima, e entrou água na casa do povo, e barranco desabou aqui, entendeu? Tem até aqui muitos lugares aqui que o povo não sabe nem como é que vai tirar a terra, porque o barranco desabou, e infelizmente eu não vejo sendo feito nada, entendeu?
Tá faltando ação da prefeitura aí no alto, alto do Carvalho, não é isso?
Exato.
Alto
do Carvalho. Na ladeira, na subida da ladeirona que
o tem. O ladeirão sobe... principal ali do alto, isso. É isso?
Ali, ela tem uma calha ali também, que ela foi... Essa calha, eu acho que tem mais de não sei quantos anos que foi colocada. Então, assim, ela já foi destruída. Então, quando a água também desce, ela desce só por cima do ladeirão. Então, carro, quando está chovendo, não tem como subir, porque a água não tem mais lugar para poder a água descer por a calha. E eu vejo aí que ninguém faz nada por aqui, não. Entendeu?
Beleza, então, Newton
e
César.
Eu queria aproveitar aí também, né, o espaço aí para mandar um alô para Maria de Dão lá nos Campinhos, e não perde o seu programa. O povo lá dos Campinhos também tá um pouco ilhado também, né? Em
Sambaituba,
aqueles que moram na beira do rio ali, um bocado já... Tá o que mora mais próximo ali também, a água já estava invadindo lá.
O pessoal tá sofrendo muito ali.
Tânia também está ligado lá em,
alô,
em Sambaituba.
Tânia, um abraço.
E Maria da Carajé também, não perde o seu programa, não.
Maria,
né?
Da Carajé, pronto.
E se José Carlos lá também, no Retiro também, está ligado lá.
Beleza, bom? Newton César. Um
dá
abraço.
Uma cobrança aí pro povo aí. Vai. A estrada de Sambaituba está péssima de novo já, vão.
Tá na bronca. Um abraço, Newton César.
Falou,
bom dia pra você. Você só esqueceu de mandar um abraço pra o Gilson Carregador, rapaz. O homem que fala que acabou o milho e acabou a pipoca. Dia de sábado tem beiju de milho e tapioca. É. Acabou o milho, acabou a pipoca. Dia de sábado, o Gilson Carregador vende o beiju de milho e tapioca. Né? Puba também, né? Ai, ai, ai. 6h27 na Bahia, 6h27, deixa eu trazer essa notícia de polícia aqui, uma moto foi recuperada, rapaz, após informação do SICOM sobre uma moto Honda CG160 vermelha, ela foi roubada por dois indivíduos armados na rua Rotary, ali na Cidade Nova, e estavam indo em direção a Itabuna, Ilhéus tomou de assalto essa moto. Ele disse, partiu Itabuna agora. Só que a guarnição do terceiro pelotão no Salobrinho intensificou as rondas, né? E aí, logrou êxito ao localizar esta moto e efetuar a prisão do suposto autor próximo ao cemitério do Salobrinho, rapaz. Será que já passava da... Não, deixa eu ver o horário aqui. Não tem um horário, viu? Não tem um horário, não. Mas a turma não perdeu tempo, viu? O autor e a moto apresentado na delegacia para adoção das medidas que havia. Teve um celular também que foi encontrado aí. Foi um menor, né, que foi conduzido aí de 17 anos, iniciais VESE. É, a moto Honda, uma CG160 Start, vermelha. E ainda um celular Samsung que foi apresentado aí no plantão da Popó. Matheus Santos vem chegando, primeiro giro regional. Ele que sempre traz informações, Giro Sul, que é Serra Grande, Itacaré, Maraú, Ubaitaba. É o meu amigo locutor vereador de Giro Sul, ok? Vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Venha trazendo informação pra gente.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. E Matheus Santos chegando com informações pra nossa região. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui que é ouvinte do Tropa de Elite, Dirlene, tá bom? Lá na Portelinha, ouvindo aqui o Tropa de Elite, tem também o Cainão, Marcos Oliveira, abraçar a Bosa também, e também nosso queridíssimo Jai na Queimada, que não perde o programa Tropa de Elite, e aproveitar para abraçar todos os ouvintes, todas as pessoas que sempre passam quando vê o Matheus Santos, mande meu alô! E o Matheus Santos tá, acaba esquecendo, hoje a gente tá aqui abraçando você que ouve o Tropa de Elite. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, primeira Copa Open de Jiu-Jitsu de Itacaré reuniu atletas de diversos municípios. Considerado como um dos maiores eventos da modalidade na região, a primeira Copa Open de Jiu-Jitsu de Itacaré reuniu mais de 200 atletas das mais diversas cidades da Bahia. O evento aconteceu no último domingo, dia 12, no auditório da Associação Tribo do Porto, no Porto de Trás, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. A realização foi da Academia Jadson Machado de Jiu-Jitsu, com apoio da Prefeitura de Itacaré e da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA. Além da importância para o esporte, o evento também teve caráter beneficente, com a arrecadação de alimentos para famílias carentes. Dezenas de quilos de alimentos foram arrecadados e já serão distribuídos para as vítimas das chuvas. O prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, ressaltou que iniciativas como essa contribuem com o estímulo ao esporte, atraindo cada vez mais crianças e jovens e ainda possibilita formar grandes campeões e novos talentos do jiu-jitsu. Participaram da Copa atletas das academias e cidades de Uruçuca, Itacaré, Una, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Ubatã, Canavieiras, Itajuípe e diversos outros municípios da Bahia. De acordo com o professor Jadson Machado, organizador do evento, o objetivo foi divulgar cada vez mais o esporte, além de reunir cidades desportistas de vários municípios da Bahia, possibilitando o intercâmbio e a troca de informações entre os atletas. E além dos atletas, a primeira Copa Open de Jiu-Jitsu de Itacaré reuniu familiares, professores e técnicos numa grande confraternização para comemorar mais uma vitória do esporte. Lembrando, meu caro Robertinho Scarpita, que a sessão que aconteceria ontem em Uruçuca foi transferida para amanhã, quarta-feira. Tá bom? Um abraço pra você e todos os nossos ouvintes. Tchau, obrigado.
Valeu, que valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta. Olha, deixa eu mandar um abraço. Ele fez aniversário ontem, rapaz. Jorge Senna, nosso querido Bolinha, né? Figura ilustre da cidade de Uruçuca. A gente tem um carinho especial por ele, viu? Jorge Senna, Bolinha. De vez em quando ele acorda cedo e manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Mas tem dias que ele acorda tarde, viu? Tem dias que o Bolinha fica até altas horas e aí, ó, não acorda cedo pra ouvir o Tropa de Elite. Mas, Bolinha, parabéns atrasado pra você. Tá valendo porque foi ontem ainda, né? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui e mandar um bom dia pra turma 10 lá em Serra Grande. Os condutores da saúde aí de Serra Grande, Galdino, Argolo, Dery, Danilo, Pé na Cova. Os taxistas, o Wallace da Kombi e o Matheus aí. Um abraço. Nós vamos para o rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem mais informações, você ligando para a gente, 3675-2000, até às 8, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF, Nova Mistura, Cabana, Renascibite, Premoldados, Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, tem notícia importante que tem gente escondendo, mas o Tropa de Elite traz já já uma bomba, Covid-19. Sai daí não. Paulo Canaputa na linha 1 do Tropa de Elite, vamos até a Avenida 2 de Julho. Alô, Paulo, bom dia, Paulo.
Bom dia, Escapista.
Ligou pro nosso programa aqui.
Você falou uma palavra aí de preocupante.
Sim.
Preocupante está a entrada da cidade. Rapaz, eu tive sábado ali naquela região ali da rodoviária. Ali é o cartão de visita, a entrada da cidade de Ilhéus. O que é aquilo ali? Da ponte até a rodoviária em diante. Rapaz, estão fazendo um aterramento dentro do mangue horrível ali. É borracharia, é botiquim, é moradia, é tudo dentro do mangue, rapaz. Rapaz, aquilo ali tá horrível. A entrada da cidade, daquele jeito, parece que está entrando pelo fundo da cidade, não pela frente da cidade. Aquilo está cada dia aumentando aquilo ali. Do lado de lá, onde tem aquele guincho daquele rapaz ali, ali pelaquela região ali, já está tudo tomado ali de invasão. Do lado de cá, da ponte, do lado de lá por Vilela, rapaz, o que é aquilo ali, velho? Será que essa cidade não tem poder público, não tem prefeitura, não tem prefeito para olhar aquilo ali, não tem fiscalização? É um absurdo aquilo ali. Está tudo tomado aquilo ali, velho. Tudo aterrando, tudo cheio de aterro ali para construção, para fazer comércio, fazer... É um absurdo aquilo ali na entrada da cidade.
Complicado, viu,
Paulo? Vocês aí, um grande abraço para vocês, bom dia.
Valeu, Paulo Canapô. Preocupante, né? Preocupante ali... Há muito tempo que a gente vem acompanhando essa invasão do mangue, a turma aterrando ali, famílias já foram retiradas, ganharam imóveis e retornaram. É preocupante ali. Ali é um problema sério, né? E que as autoridades precisam buscar uma solução. Falar em autoridade, gente, essa é uma informação exclusiva do Tropa de Elite. UTI do Hospital Costa do Cacau. Presta bem atenção, hein? UTI do Hospital Costa do Cacau. 19 leitos da UTI do Costa do Cacau estão ocupados com pacientes com Covid-19. Um aumento de 60% e a situação começa a preocupar as autoridades de saúde. A gente precisa divulgar isso. Atenção, atenção! Não dá para ficar escondendo esses dados da população, não! Meus amigos, aumento de 60%. Nós temos 19 leitos nesse exato momento ocupados, leitos de unidade de terapia intensiva ocupados com pacientes diagnosticados com a Covid-19. São 19 leitos, um aumento de 60%. E mais uma vez eu volto a repetir, a situação começa a preocupar as autoridades de saúde. Final de ano tá aí, todo mundo, né? A máscara, os ônibus lotados, não se vê mais álcool em gel nos estabelecimentos, não se vê mais em medidas. Ah, mas eu tô vacinado, eu tô com a primeira, segunda dose, já tomei até a terceira. Os cuidados devem continuar, gente. O mundo inteiro está em alerta. E essa notícia a gente traz com exclusividade aqui no programa Tropa de Elite. 60% aumento nesse exato momento, 19 leitos de unidade de terapia intensiva ocupados com pacientes diagnosticados com a Covid-19. Aqui pertinho, Hospital Regional Costa do Cacau, 19 leitos. Não dá para ficar escondendo notícia, não. Esse programa tem um compromisso com a verdade. Doa a quem doer. O que tem de gente que olha de biquinho, de cara feia, para mim, para o Marinho Santos? Nossa bandeira é o povo. Nossa bandeira é a verdade. É fazer um programa diferente de todos os programas que você ouve por aí. Esse programa é diferente. A credibilidade desse programa, quem nos deu essa credibilidade foi você, meu amigo ouvinte. Você. Esse programa atinge todas as classes. A classe A, B, C, D. Todas as classes. É por isso que nós temos essa credibilidade. É por isso que nós buscamos fazer cada dia um programa melhor. E o compromisso com a verdade está no topo da linha deste programa. Eu espero uma resposta por parte do secretário municipal de saúde, da equipe da vigilância epidemiológica, até o final do programa de hoje, gente. Por que que não está sendo divulgado? Ah, foi de ontem para hoje, Scarpita. Não, foi de sexta-feira. Ah, por causa da chuva. Não se pode omitir uma informação como essa. E através da força da Gabriela FM e da audiência deste programa aqui, nós estamos trazendo essa notícia. 60% é o aumento dos casos de Covid somente no Costa do Cacau. 19 leitos estão ocupados por pacientes diagnosticados com a Covid. A gente vai voltar a falar desse assunto. São 6 horas mais 45 minutos em Ilhéus agora. 6h45, deixa eu convocar o Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo, bom dia. Bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Mercado da Bola, movimentando todo o território nacional. No Fluminense, o tricolor carioca anunciou seu novo reforço para a próxima temporada. O meia Felipe Melo, que estava no Palmeiras. O jogador assinou o contrato com o Flusão até o fim de 2023. Já no Palmeiras, o clube espera anunciar nas próximas horas o novo reforço. Trata-se de Marcelo Lomba, goleiro do Internacional. Para ser reserva imediato de Everton. Jailson deixou o clube e foi para o Cruzeiro. Já no Bahia, a diretoria resolveu renovar o contrato de Guto Ferreira e o treinador fica para a próxima temporada. Quem pode sair é Gilberto. Não está satisfeito no clube e pode ir para a equipe do Fortaleza. Já o Corinthians espera anunciar nas próximas horas o retorno do volante Paulinho, de 33 anos. Ele vai estar de volta ao clube para a próxima temporada. A Liga dos Campeões teve ontem o sorteio para a próxima fase, ou seja, o mata-mata. Serão aí 8 jogos a serem disputados e são todos importantes e clássicos. Teremos PSG e Real Madrid, Sporting e City, Salzburgo e Bayern, Inter de Milão e Liverpool, Chelsea e Lille, Villarreal e Juventus, Atlético de Madrid e Manchester. Teremos ainda, para fechar, Benfica e Ajax. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na promoção Natal Show. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga com as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã tem mais Bola Dentro. Deixa eu mandar um abração pra ele, rapaz. Ele gosta de um pedal também, ele é igual o Jorge Feijoada, né? Olha, Nau aí, meu amigão. Grande Nau ligado com a gente, viu? Vamos pedalar, né, rapaz? Pedalar, pedalar, pedalar. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com Zé Maria e Tony Café.
72,9.
Até às 8 tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação, tá na hora! 6h47, tem gente na linha. Alô, bom dia!
Bom dia!
Quem tá falando?
Israel.
Israel, você fala de onde, Israel?
Do Vilela.
É o Tony Vilela, ligou pro nosso programa por quê?
Robertinho, é o seguinte, é sobre os colírios. Rapaz, até hoje, eu peguei em abril, ficou pra julho, de julho pra cá, até hoje nada. A requisição já tá no posto pra marcar, já tem 2 meses e até hoje nada.
Você não recebeu o colírio, né? O tratamento do glaucoma.
É.
Agora, você está tendo acompanhamento médico ou só pega o colírio e pronto?
Na pandemia, só pegava o colírio, entendeu?
Sim.
Só que essa requisição que me deram agora é para passar pelo procedimento.
Vai ter uma avaliação para ver como é que tá o desenvolvimento do tratamento, não é isso?
Com certeza. Aí eu, porra, tô sem dinheiro, não tenho, tô tendo como comprar o colírio. Já comprei dois, fazendo da fraqueza os coração.
E o colírio caro, né? Bom lembrar que colírio, glaucoma é caro, viu? Secretário André Cesário, responde o Israel aí, secretário. O que é que está acontecendo? É um projeto e um programa do governo federal, a gente sabe disso, mas esse convênio cabe aqui, Ilhéus, ficar cobrando a chegada desse colírio, viu, Israel? Obrigado pela sua participação aqui. Vamos ver se o pessoal atende o seu apelo e viabiliza esse colírio aí, viu?
Ok, um bom dia para você.
Bom dia para você, um abraço. É, mais uma aí para o secretário responder, né? Vamos lá, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Já já tem Nath Almeida.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita, que Deus te proteja e abençoe e te guarde sempre, em todos os dias. Parabéns, tem que falar mesmo, porque ficam escondendo a verdade. Vocês são verdadeiros amigos, viu? Manda um alô aí pra o Miguel e todos aqui do Sol e Mar. Valeu, Beth. Um abraço para você, sempre ligado com a gente. Olha, bom dia, meninos. Nota 10 na Gabi, viu? É, tiro o meu chapéu para vocês. Deus abençoe. A verdade tem que ser mostrada mesmo. Rosana Dalsmundo Marques mandando mensagem para a gente. Bom dia. Tudo na vida passa, tudo muda, mas o amor de Deus permanece sempre. Um abençoado dia, né? Ariel, torcedor do Manchester, lá no Santo Antônio. Diz que o Ariel é chamado de garoto tropa de elite, né? Acorda cedo e pede o alô todo dia. Alegria sempre, né? Ariel ontem disse, olha, Escarpita, a energia chegou, rapaz. Foram mais de 14 dias sem energia numa fazenda aí. E a gente cobrando o pessoal da Coelba. Graças a Deus resolvido o problema aí da fazenda na região do Santo Antônio. Olha, bom dia, Escarpita. Tô com saudade do Marinho Santos. Meu nome é Orlando, moro no Nelson Costa, né? Os idosos, queremos banco no terminal. Ajuda a gente aí, viu? Seu Orlando aqui, ó. Imagina só, rapaz, ficar em pé, em pé, em pé, em pé, lá no terminal. Bom dia, Escarpita. William, um abraço pra você, William, ligado com a gente. Olha, esse rapaz que falou das invasões aí, tá certo, viu? Agora a prefeitura só observa se for fazer uma reforma na casa das pessoas. Aí aparecem vários fiscais. Bom dia, Escarpita, aqui é Carlos Filho, morador do condomínio Nova Esperança. Gostaria de saber por onde anda o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus. Ele chegou com todo o gás, prometendo arrumar, organizar o trânsito da cidade, até agora nada. Os semáforos, esse negócio do semáforo, Serpa, pelo amor de Deus, Serpa, ajuda! Rapaz, tá uma bagunça. Semáforo da Avenida Itabuna, cruzamento com a Princesa Isabel, rapaz, tá complicado. Aquilo ali tá complicado, né? Eu só tô falando de um aqui que o Carlos Filho tocou nesse assunto. Os semáforos dão defeito e ninguém conserta. Outra coisa que me deixa indignado é essa movimentação de carretas e eucalipto durante o horário de pico. É outro assunto também importante para ser falado, viu, Serpa? A gente sabe do porto, né? O porto está ali na Cidade Nova. E esse problema dessas carretas de eucalipto em horários de pico realmente está complicado. Se possível, dá uma checada ali, o que é que pode ser feito, viu? E o Carlos, ele está aqui, estão esperando acontecer um acidente fatal para se tomar uma atitude, viu? Senhor superintendente, dê a voz. O espaço está aberto aqui, viu, Serpa? Você sabe que tem uma linha aberta aqui com a gente. Agora, bem colocado aí essa mensagem aqui do Carlos Filho em relação a essas carretas com eucalipto no porto. Danificou muita, tem, o que tem de buraco, a malha viária de Ilhéus, gente, tá complicado, viu? Olha, bom dia, meu brother, viu? Manda alô pra mim aí, Leão do Novo Couto e o Marcelo da Barreira, Nido e seu Félix, que Deus abençoe o nosso dia. Valeu, meu brother. Olha, bom dia, Escarpita, manda abração pessoal aí da Perfect Lavanderia, que não perde o programa Tropa de Elite, é o Adrian, mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, que volta amanhã. Olha, não quero identificar aqui, Rua Beira Rio, Castelo Novo. Vai haver encontros de paredões na virada do ano, viu? Gostaria de saber, vai ter segurança nessa festa? O poder público está sabendo dessa festa? Diz que a droga tá rolando solta lá, viu? Violência também, meu Deus do céu. Olha, Scarpita, aqui é Kleber, do Alto Nerival. Gostaria, se possível, você chamasse a atenção da Embasa para vir consertar o cano que se rompeu devido às chuvas nas encostas aqui no Alto Nerival, na Barra. Já fizemos reclamações e nada. Já tem 5 dias sem água aqui, pois nem bem pagamos o talão, já chega o outro. Queremos uma solução imediatamente, hein? Obrigado e tenha um bom dia. Atenção, atenção, Embasa. 5 dias, cano estourou, Alto Nerival. Olha, eu já recebi aqui, o Newton César falou da questão Alto do Carvalho. Eu já recebi a informação aqui, né? Que o pessoal vai lá, o Edmilson já falando aqui, olha, Scarpita, a gente vai dar uma chegada lá para ver essa situação da calha. Uma limpeza imediata pode resolver o problema. É, o Edmilson mandou aqui pra gente e estamos aqui na torcida, viu? É, essa calha aí, a ladeira, para poder mandar limpar e solucionar o problema. E também em relacionada à questão da lagoa, já está sendo programada aí para resolver o problema da entrada do Joia do Atlântico, sentido Lagoa Encantada. Inclusive, viu? Se puder usar o caminhão sugador, a sugar toda aquela água, né? Aproveitar essa estiagem das chuvas. Valeu! Que valeu! 6h55, esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Olha, nos bastidores da política, a gente está numa expectativa muito grande para a SEI, o trabalho da SEI, né? O prazo que foi solicitado pelas empresas de ônibus, eu não canso de falar, né? Ilhéus, as empresas têm um prestígio incrível, rapaz. Via Metro São Miguel, né? 7,5 milhões para cada uma. Que presentaço foi esse desse... decisão da justiça. Só que a prefeitura não recorreu, gente. O que a SEI tem como objetivo é justamente anular esse acordo que foi feito. Mas esse acordo foi uma decisão da justiça. É bom deixar bem claro isso. A justiça disse, ó, as empresas entrou na justiça e as empresas ganharam o direito de receber 7,5 milhões cada uma dos cofres públicos. Você, meu amigo, você, minha amiga, que sofre sem ônibus, você que sofre sem ônibus nos finais de semana, você que sofre nos pontos de ônibus diariamente, é desse dinheiro, o dinheiro que você paga os seus impostos, que a Via Metro e a São Miguel vai receber. Inclusive já recebeu algumas parcelas. São 7,5 milhões para cada uma. E o povo? O povo, não, tá tudo bem. Tá massa, né? Tá tudo massa, tá tudo bem. Não tá tudo bem coisa nenhuma. Não tá tudo bem coisa nenhuma. A SEI, o objetivo principal da SEI é justamente anular esse acordo. E a expectativa é grande. Presidente da SEI, vereador Fabrício Nascimento, relator da SEI, vereador Cláudio Magalhães. Inclusive vai ter um café com política. Nosso amigo Abobreira, né, mandou inclusive aqui até o convite aqui. Vai ser dia 16, não é isso, Abobreira? Lá no Hotel Britânia, um café com política. E na pauta tem a SEI do Transportes, exposições do atual relator da SEI, vereador Cláudio Magalhães, atual estágio da SEI e os planos futuros de avanço nas investigações a respeito do acordo espúrio firmado pela prefeitura e as empresas de transporte coletivo Via Metro e São Miguel, causando prejuízo ao erário público. Eu não canso de dizer aqui no programa, o que tem de empresa querendo vir explorar o transporte coletivo em Ilhéus, meu Deus do céu. E empresas com excelência, viu? Na prestação de serviço. É importante dizer isso. Empresas com excelência na prestação de serviço do transporte coletivo. Nath Almeida, vem chegando em mais um Giro Regional. Bom dia, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que é o nosso giro regional, sempre no oferecimento de Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Óticas Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, zap 9818-1494. A Óticas Centro fica na rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro em Almadina, na manhã de ontem, segunda-feira, dia 13, a Secretaria Municipal de Saúde saiu encaminhada pelas ruas da cidade com o intuito de conscientizar a população sobre o combate ao mosquito da dengue, visto que há um aumento dos casos da doença no município. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, as pessoas têm esquecido dos cuidados com a transmissão da dengue. Então, esse movimento é de fundamental importância para alertar a população desses cuidados que jamais devem ser esquecidos. Em Ibicaraí foi realizado ontem a 4ª Conferência Municipal de Educação com o tema Equidade, Inclusão e Qualidade e Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira. Organizado pelo Fórum Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação. Em Floresta Azul acontece no dia 16 a 5ª Conferência Municipal de Saúde com o tema Reorganização do Serviço de Saúde diante da pandemia de Covid-19, no CRAS, às 8 horas da manhã. Em Buerarema também acontece hoje, às 8 horas da manhã, no auditório do Colégio José Neri, a 7ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Sistema de Saúde e o contexto da pandemia e os desafios do SUS para integralidade. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Óticas Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, zap 9818-1494. A Óticas Centro fica na rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, e eu volto amanhã com mais informações.
Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre, Nath Almeida. Amanhã o time vai dar completo, viu? Amanhã ele tá aqui com a gente, rapaz. Vai chegar falando um paulista.
Marinho!
Que figura esse repórter, viu? 7:01, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, 35% do território de Ilhéus foi comprometido pelas chuvas, afirma a Defesa Civil. Tem notícia boa também para cacauicultores, sai daí não. No oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Pré-Moldados Guanabara, tá rolando.
Tropa de Elite. 2022
tá chegando! Gabriela, chega sempre!
Onde
você está?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
7:14 agora, 7:14. Nosso comentário de hoje vai lembrar a situação vivida na cidade de Ilhéus e na nossa região, quinta, sexta. Situação que muitas pessoas ainda não tinham visto, o volume de água que chegava nos bairros. Um volume de água que assustou moradores da nossa querida estância hidromineral de Olivença, invadindo o balneário da Tororomba, como nunca visto na história. A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho, a cidade inteira de Ilhéus estava em alerta vermelho, o número de pessoas desabrigadas crescendo. O volume de chuva na sexta-feira, dia 10, foi mais que o dobro da quinta-feira, gente. o estado de calamidade pública em decorrência das chuvas foi decretado. O governo do estado visitando áreas no extremo sul, pontos importantes em Ilhéus, árvores caíram, muitas árvores na Ilhéus da Buna. Nesse trecho aqui, do Banco da Vitória até a entrada do Teotônio Vilela, foi um caos. Árvores ainda está aí. Você que está passando agora na estrada aí, se olhar para o lado, você vai ver raízes, né? Resto de árvores ainda, muita lama no acostamento. A chuva forte derrubou parte do muro da Universidade Estadual de Santa Cruz. A encosta próxima ao viaduto Catalão deslizou. Casas soterradas, moradores resistindo a abandonar imóveis condenados após a chuva. Vou para onde? Vou para a casa do vizinho? A Secretaria de Ação Social montou um esquema forte junto com a Defesa Civil. A imprensa teve um papel importantíssimo, mas eu senti e estou sentindo a falta dos clubes de serviço. São muitas pessoas desabrigadas. Eu ainda não recebi um informativo aqui do Lions Clube, do Rotary Clube Ilhéus. São clubes que têm uma história na cidade. A gente precisa entrar nessa luta também. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. A solidariedade. Essa palavra bastante usada durante esse período da pandemia. Solidariedade. O povo brasileiro, o povo baiano em especial, é um povo solidário. Solidariedade. Eu recebi um pedido da minha amiga advogada, doutora Nanda Frois. Os alunos da Faculdade de Ilhéus estão nessa luta, inclusive arrecadando aqui, né? Pedido aqui da advogada Nanda Frois, Scarpita, divulga no Tropa de Elite, em virtude dos inúmeros prejuízos causados pelas fortes chuvas na região, e principalmente aqui em Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, os líderes de turmas do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus tomaram a iniciativa de fazer uma mobilização para arrecadação de produtos de higiene pessoal, cobertores, roupas, alimentos não perecíveis e água potável a serem destinados às famílias necessitadas. E eu prontamente disse: doutora Nanda Frois, nós vamos estar divulgando sim. O ponto de coleta é na Faculdade de Ilhéus, das 8 até as 17 horas. Eu esperava receber um pedido desse também aqui do Rotary Clube, do Lions Clube Ilhéus. Ajuda Ilhéus, essa campanha que a gente precisa ajudar sim a essas pessoas. São 7h19, é o nosso comentário de hoje. Vamos torcer, né, para que os problemas sejam solucionados e que esse momento difícil seja superado. E que a gente possa fazer as intervenções necessárias para evitar tanto de água que chegou. Nós temos aqui situações difíceis aí em Sambaituba. Por exemplo, a situação lá está complicada. Ruas inteiras alagadas. Tem que fazer a limpeza, né, nas margens do rio aí para a água poder limpar as baronesas. 7h19, esse é o nosso comentário de hoje aqui no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E a gente segue com a metralhadora da informação até às 8. Muita preocupação, gente, nesse momento difícil, viu? Nesse momento difícil aí. A Bahia tem 220 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas em todo o estado da Bahia. Essa informação a gente traz aqui para você que está acompanhando o programa Tropa de Elite. 220 mil pessoas enfrentando esse problema aí com as chuvas Vou trazer essa matéria agora. Deixa eu botar logo o ouvinte, Cauana já tá ali avisando. Tem ouvinte na linha, Escarpita. Então vamos ver quem tá na linha, quem é que fala aqui no Tropa de Elite agora. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia pro nosso nobre amigo Marinho Santos, que não se encontra hoje.
É.
E bom dia a todos os ouvintes da Xarel. Gabriela FM. Aqui é Xarel, Robertinho Escarpita.
Xarel, muita chuva aí, não precisa saber. Inclusive, eu vi um vídeo aí mostrando na frente aí do seu estabelecimento. Muita água, viu?
Muita água, meu irmão. E o negócio aqui tá brabo. Muita árvore para cair. A Defesa Civil, como eu digo sempre, ela é despreparada, ela não se prepara. Por quê? A Defesa Civil não é para trabalhar em emergência de chuva. A Defesa Civil é para chegar na época do verão, subir as localidades, os morros, as bielas, as favelas, e ver a situação do povo, como é que anda a escadaria, como é a demanda de árvore que está para cair, o alto risco. A Princesa Bel agora, os morros desabou todo. E, inclusive, o povo vem aqui porque, graças a Deus, devido ao programa de vocês e as pessoas que nos apoiam na imprensa, as pessoas têm uma grande consideração e respeito a mim. Então, milhares e milhares de pessoas vêm. Xarel, liga para a rádio e toca o pau. Mas não é tocar o pau, é despreparo, é falta de responsabilidade ou falta de interesse, porque a situação da Princesa Isabel está caótica, está braba, os morros desabaram, desabou muro, nem morro, nem de costa. Tem três casas aqui que a situação não é confortável. O colégio da Avenida Princesa Isabel despencou o morro, nas paredes, caiu árvore. A reforma que foi feita disso pelo o governo atual do colégio, se você chegar aqui, é uma vergonha, pingando tudo, meu irmão. O morro desabou no fundo, está uma coisa precária. Outra denúncia que eu quero fazer, que eu acho que é gravíssima no meu conhecimento, é a respeito do posto médico. Robertinho Escapita, imoral, ilegal, inaceitável e... Eu não tenho nem palavras para dizer. O posto médico novo foi invadido pela água através da estubulação da rede de esgoto e ontem dava até para pegar caranguejo de lama. Outra gravidade,
a rede...
ao meu conhecimento...
Xarel, a rede de esgoto do próprio posto transbordou?
Transbordou, invadiu o posto todo.
Meu ontem, Deus do céu.
Ontem, que vieram os postos da prefeitura fazer a limpeza. E outra gravidade, meu irmão, existe a farmácia. A saúde é verba carimbada, é verba federal. Não se pode brincar com o dinheiro da verba federal. O que ocorre? Tinha uma menina que distribuía junto com a senhora os remédios no posto médico da Avenida Princesa Isabel, e aí ela veio a óbito. Meu irmão, é um absurdo. A outra, coitada, é idosa, é a que estava distribuindo o remédio, mas ela bebe mais doente. Então, no momento, já tem um tempo bom que ela está doente, não aparece na farmácia, não se tem chave, e os remédios para perder o prazo de validade, que é o dinheiro do povo e da nação. Essas coisas nos envergonham, nos entristecem. Por isso que eu digo sempre nas minhas entrevistas a vocês que isso é ilegal e imoral. E outra coisa, mas infelizmente é o povo que nosso povo ama. O secretário de saúde que assumiu, meu irmão, é falta de compromisso. Ainda não veio na Princesa Isabel para ver a demanda do posto médico da Avenida Princesa Isabel. É o que está acontecendo aqui, lá no fundo da casa da mãe do ex-vereador. Caiu terra e não foi pouca. Ao lado, onde o rapaz do lado veio, Xarel, peça socorro nas rádios, Xarel, porque nós não sabemos a quem recorrer. E outro crime fatal é a questão dos dois idosos, que eu falo sempre, um tem 97 anos, a esposa tem 93. Qualquer chuvinha que dá, a água transborda do fundo à frente, só fezes.
Que
aí
absurdo,
fizeram,
rapaz,
a limpeza do canal na frente, e eu avisei porque tenho conhecimento, tenho de obstruir no fundo da casa desses idosos, que é crime, é constituído o direito dos idosos, mas ele não respeita. O Ministério Público tem de se movimentar, tem de fiscalizar essa ação do nosso governo. Não digo o prefeito.
Lamentável,
senhor. Mas tem secretarias que só sabem ganhar o dinheiro, mas não tem responsabilidade com as comunidades.
Eu queria agradecer. Obrigado.
É satisfatório falar com vocês. Obrigado por esse espaço que vocês sempre deram à Princesa Isabel. Vocês são colegas e amigos da Princesa Isabel e que Deus continue te abençoando. Mas amém. Esse é o desabafo de hoje, Robertinho Escapito.
Amém,
tenha um bom dia, meu irmão.
Obrigado, bom dia. Que situação, viu? Secretário, vai conhecer o posto da Princesa Isabel. Esse posto, o Rui Costa foi lá inaugurar, o governador foi lá inaugurar. Imagina só, a rede estourou. O posto estourou a rede. Será que usaram um cano bacana? Hein, Pedrão da NP, o homem que vende material aí, tubos e conexões para água e esgoto. Será que usaram o material de primeira qualidade? Porque o negócio da ponte está feio aí. O governo do estado precisa fiscalizar essas empresas que fazem as obras do governo do estado. Parece que é só em Deus que as obras ficam sem qualidade, rapaz. Botaram uma tubulação no guarda-corpo, né? Da ponte, 14 metros aro. Eu já conversei com alguns amigos que trabalham com isso. Disse, olha, Scarpita, parece que eles não usaram o tubo organizado no fogo. Tem uma coisa assim, né? Eu vou preparar aí alguma coisa para mandar pro governo do estado para ele vir cá dar uma olhada, rapaz. Aí agora o cano da Princesa Isabel, o secretário ainda não foi lá. Quanto tempo o secretário já está responsável pela pasta e ainda não foi visitar o posto da Princesa Isabel, secretário? Vai lá, o povo quer te conhecer. Resolver o problema aí dessa funcionária, né? A outra foi a óbito, lamentável, mas já tem que ter alguma substituta. Vai deixar os remédios perderem? Xarel fez a denúncia séria aí. Remédios que tem prazo de validade, que não está sendo entregue. O povo que precisa do remédio tem um remédio, mas não pode pegar porque não tem ninguém para fazer a entrega. E os remédios vão ficando lá estocados na prateleira. Lamentável isso, viu? É, rapaz. Secretário André Cesário vai conhecer o posto da Princesa Isabel. Conhecer o posto da Princesa Isabel. Sair das redes sociais, né? Porque fica uma Ilhéus virtual, rapaz. Uma Ilhéus assim do Instagram, do Facebook, né? Você, meu amigo, você, minha amiga. Rapaz, é uma Ilhéus assim, mas pô, joga uns efeitos de um filtro. Tem uns filtros, né? Que deixa aquelas imagens bonitas. Mas tá aí. Tá aí o desabafo de um morador, né, de um líder, de uma comunidade sofrida e esquecida como é pra Princesa Isabel. Aí não pode falar porque vai ficar de biquinho, não. Para com isso. São 7 horas 28 minutos agora. 7h28. Olha, tô recebendo informação aqui. O presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Ilhéus, vereador Augustão, hoje, 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Transporte com a presença do Coronel Serpa e o Major Barretão, aí que é secretário da Ordem Pública. Na pauta, transporte e terminal de ônibus de Ilhéus, hein? Esse trabalho da Comissão de Transporte, o Augustão, rapaz, levantou essa bandeira. É distinto do trabalho da CEI, viu, gente? Para você que está acompanhando o nosso programa, a Câmara tem as comissões, né? E a Comissão do Transporte da Câmara tem um presidente atuante, que é o vereador Augustão. E tem outra comissão, né, que é a SEI, a Comissão Especial de Inquérito, que está fazendo esse trabalho aí de investigação do acordo dos 7 milhões e meio. Olha, falar em vereador, rapaz, o vereador Baiano do Amendoim fez a diferença, viu, Baiano? Você esteve aqui com a gente na quinta-feira. Coincidentemente, na sexta-feira, Elielso viveu aquele momento de crise. Aquela região ali da Baixada do Nelson Costa, Paraguai. Eu vi o baiano no meio da água, no meio do povo, ajudando o povo, viu? Fez a diferença, vereador Baiano do Amendoim. Deixa eu logo ir para o nosso intervalo, né? Nosso intervalo aí para poder, na volta, trazer mais informações. Esse negócio do posto aí, precisa esclarecer esse negócio do posto da Princesa Isabel aí. Eu sei que tá em costa, tem um fundo, né? Muita água desceu, e aí...
o Xarel disse que foi o esgoto, né? O cano, o esgoto transbordou, o posto ficou interditado aí. Mas nós vamos checar mais detalhes desse caso. Eu sei que o secretário precisa ir lá. O secretário precisa ir lá, né? Vamos lá, vamos lá, secretário. Não, eu não, eu passo lá direto. É o secretário que tem que ir, rapaz. Vamos no zap rapidinho.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha o Cipa lá, Joerana, avisando pra gente que domingão, dia 19, vai ter o torneio, viu? Torneio masculino e feminino de futebol. É, um abraço aí pra essa turma 10 de Joerana. Escarpita Castelo Novo, rapaz. O problema da água, viu? Ê, danado, meu Deus do céu. Vamos lá, Dinha de Uruçuca, um abraço pra você, Dinha, ligado com a gente. Olha, bom dia pra todos vocês da Rádio Gabriela FM, essa rádio estourada. Meu nome é Selma da Morada, manda um alusão pra minha tia galerinha aqui, Silvana, Nina, Janda, galerinha aí do Moradas do Porto. Escarpita, como é que os casos de Covid não aumentam se o povo não se conscientiza, não toma vacina, continua aglomerando, o governo exige comprovante de vacinação para pegar ônibus, mas as festas têm livre acesso sem comprovar nada, aí fica difícil, hein? Aqui é a Angélica do Acuípe de Baixo, Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. Essa denúncia seríssima, esse aumento de 60% e 19 leitos de UTI no Costa do Cacau ocupados com pacientes diagnosticados com Covid. Um alerta. É, meu querido, eu também tô ligado em vocês, Goinha do Alto da Piedade. Olha, fala pra Dona Edilza que eu estou mandando um abraço pra ela. Goinha, Dona Edilza não sai debaixo da coberta, Goinha, só depois das 9, viu? Olha, bom dia, meninos. Um lindo dia de paz para vocês. Aqui é Marli, da Morada do Porto, desde o dia 12 de novembro, que pedimos a roçagem e até hoje nada. Reforça aí, Escarpita, por gentileza. Beijo de luz para todos os ouvintes. A nossa querida Marli, da Morada do Porto. Lucidalva tá lá em São Paulo. Eu tô sentindo falta no Marinho Santos. Ele tá pertinho de você aí, Lucidalva. Ele amanhã vai estar de volta chegando falando paulista. Ele tava na Moca, entendeu? Tava na Moca aí, na Vila Matilde. É, vai chegar falando paulista, paulista. Agora só não vai chegar com aquele sotaque do interior de Piracicaba, Sorocaba. Eu vou pro faturamento.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Gabriela
FM. Tamo de volta, 18, tem a metralhadora, hein?
Tropa de Elite. A metralhadora.
Aqui na Gabriela FM a notícia chega primeiro. Tá na hora, 7h42, bom dia, bom dia. Eu tô na linha com ele, que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Madre Thaís e presidente do Rotary Clube Ilhéus, professor Josevandro Nascimento. Bom dia, professor Josevandro.
Bom dia, meu querido Escarpita. Uma alegria muito grande estar no seu programa, juntamente com o Marinho Santos, esse programa que é líder de audiência, que já nos habituamos todas as manhãs a estar ao pé do rádio, ouvindo exatamente as verdades que são ditas por esta emissora. Bacana. As suas ordens, meu querido.
Professor Josevandro, né, eu hoje no meu comentário cobrava da questão dos clubes de serviço, Lions, Rotary, né, a gente passou por um momento difícil, inclusive tem um alerta de novas chuvas que devem chegar até o final desta semana. E aí você me falava, olha, Escarpito, o Rotary está fazendo um trabalho já de arrecadação junto com a faculdade, né, a Faculdade Madre Thaís. Eu falei também da Faculdade de Ilhéus, da turma de Direito também, que arregaçou as mangas e foi. Eu queria que você falasse desse projeto de vocês aí, arrecadando alimentos, já famílias que já foram beneficiadas com esses alimentos arrecadados e outros utensílios também.
Perfeitamente. Estamos numa campanha Rotary e Faculdade Mataís, também com apoio da Casa da Amizade, que é exatamente a parte social do Rotary, constituída das mulheres do rotariano, irmanados nesta fraternidade, nesta solidariedade aos nossos irmãos desabrigados. Na Faculdade Mataís há um posto exatamente de arrecadação, e os nossos estudantes, os líderes de sala do curso de Direito, estão nesta campanha. Ainda ontem, Escarpita, nós já entregamos várias cestas básicas a famílias desabrigadas de pais, de alunos da escola Rotary, que é o nosso laboratório, a nossa escola, a escola que nós ajudamos E ontem à tarde, juntamente com a nossa secretária, a professora Catiana Brito, lá estivemos fazendo entrega de cestas, já produto dessa campanha que estamos fazendo. Então, não estamos dormindo, estamos atentos e durante esta semana vamos intensificar exatamente esses pedidos, essas doações, no sentido de que até o final da semana possamos entregar a Defesa Civil ou a outro órgão, a outra casa que esteja necessitando desses alimentos. Já tem a notícia de hoje de que lá no nosso almoxarifado já temos vários produtos, inclusive água, que foram arrecadada pelos alunos no sentido de fazermos essa doação. Estamos atentos, até porque estamos vivendo a época do Natal, que é uma época em que os corações se abrem nessa festa bonita da cristandade, no sentido de socorrer ou amenizar um pouco esses nossos irmãos que foram abatidos por essa catástrofe que vivemos nos últimos dias.
Professor José Evandro, então a FMT também é um ponto de entrega desses alimentos, é isso?
Perfeitamente, perfeitamente. Lá tem uma sala própria, tem uma pessoa que está fazendo essa arrecadação. Qualquer pessoa que queira fazer uma doação, além dos próprios líderes de sala que estão em campo na busca desses alimentos, poderá fazer na Faculdade Madre Thaís.
A Gabriela FM tem essa responsabilidade social, né? Esse nosso diretor-geral, Valderico Júnior, sempre atento e a gente abraçando. Eu acho que a imprensa tem um papel importantíssimo e a Gabriela FM mais ainda, né, dentro da cidade de Ilhéus, em abraçar essa campanha. Então, parabéns aí, professor. Vamos marcar depois a entrevista ao vivo aqui para a gente falar mais desse trabalho do Rotary e também da sua história aí na Academia de Letras de Ilhéus.
Com
também,
muito prazer. Inclusive, nós estamos comemorando esse capítulo, os 80 anos do Rotary Clube de Ilhéus, da história do Rotary Clube de Ilhéus, criado em 1941 por homens da nossa sociedade. Esse fruto cresceu, né, essa árvore frutificou e que o Rotary continua aí dando de si cada um dentro do nosso lema, que é pensando muito mais no outro do que em si próprio. Então o Rotary continua a sua trajetória durante esses 80 anos e é nosso dever estar presente nesse momento de solidariedade cristã.
Beleza, então. Um abraço e sucesso.
Um abraço a você e muito obrigado. E continue aí nessa trincheira de luta.
Valeu. Professor José Evandro aí, presidente do Rotary Clube Ilhéus, né? E Gabriela FM. Bacana, né? Bacana aí as duas faculdades engajadas. É como eu coloquei mais cedo o pedido, né, para divulgação aqui, da advogada Ananda Froes, e agora a gente batendo papo com ele, que é coordenador do curso de Direito da FMT, o professor José Evandro Nascimento. Olha, notícia boa, como eu falei, sobre o cacau, né? Saiu uma matéria bacana no portal UOL. Cacau remete à Bahia, aos personagens de Jorge Amado, como José Cordeiro, protagonista da obra Cacau, de 1933, ou o coronel Frederico Pinto, né, de São Jorge de Ilhéus. Não por causa Ilhéus, no sul da Bahia, ficou mundialmente conhecida. Dos livros, virou o centro econômico do cacau. É o commodity negociado em bolsa e que pode custar 4 vezes mais quando tem os rótulos prêmio de sustentável. Hoje, o país é o 7º produtor, com safras em torno de 200 mil toneladas. No passado, produzia 400 mil toneladas. Era o líder, mas perdeu espaço para a Costa do Marfim, Gana e a Nigéria. A produção de cacau entrou em decadência nos anos 90, quando a vassoura de bruxa, né, chegou. Mas a notícia boa é o seguinte: no Brasil existem 93 mil produtores de cacau e 95% da produção é feita em pequenas propriedades. A atividade ocupa 620 mil hectares do território nacional. Aqui, o sul da Bahia ainda é o maior produtor, seguido pelo Espírito Santo, mas plantações aumentam no Cerrado, Pará e Rondônia, com amêndoas de qualidade. Essas regiões podem ser a chave para a retomada do setor que ainda importa cacau, né? Retomada do cacau, o sul da Bahia é o maior produtor, né, de cacau, rapaz. E a gente precisa também investir mais em tecnologia. Notícia boa, né? Notícia boa. 7h49, daqui a pouquinho o Paulo José chegando no Tropa de Elite. Eu vou trazer essa notícia agora, que é sobre a questão: o governo do estado está atento,
Na Bahia, meus amigos e amigas que nos escutam nesse exato momento, né? A Bahia, nós temos aí 220 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas no nosso estado da Bahia. E a informação que chega de especialistas é que teremos mais chuva até sexta-feira. Então é preocupante, né? As chuvas fortes que atingiram o nosso estado já deixaram pelo menos 10 mortos no estado, segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual no início da tarde de ontem. Nas regiões mais afetadas, cerca de 15.199 pessoas estão desalojadas. 6.371 pessoas estão desabrigadas. A população atingida chega a mais de 220 mil pessoas. Os temporais da última semana fizeram rios transbordarem, casas foram inundadas e com estradas e pontes destruídas, algumas cidades estão ilhadas e incomunicáveis. O governador declarou a situação de emergência em pelo menos 51 municípios da Bahia. O governo federal reconheceu até agora o estado de emergência em apenas 24 municípios baianos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os municípios afetados no extremo sul, né, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Mucuri, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Teixeira de Freitas, Vereda, além de Medeiros Neto, Prado e Itamaraju. Esses quatro últimos também concentram juntos o maior número de desabrigados. Aqui no sul do estado foram atingidas as cidades de Mascote, Itacaré, Ilhéus, Canavieiras, Itabuna, Camacã e Belmonte. A informação que a gente tem, inclusive o alerta que tem que as pessoas se conscientizarem, a gente está vendo aqui, olha, as pessoas resistindo em deixarem as casas que moram em área de risco. Aí fica a pergunta, mas vou para onde? A previsão de retorno das chuvas e a população tem que ficar atenta, gente. Tem que ficar atenta. Inclusive, eu queria fazer um pedido aqui, o pessoal da prefeitura, né, fazer uma limpeza geral, dar uma olhada aí, aproveitar que deve ser estiado esses dias, ver esses córregos, né, essas valetas aí, em áreas onde o volume de água ainda é muito grande. 7h52, vamos dar a última passada no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Rapaz, Negão do Reggae tava ligando aqui no nosso Zap Zap. Negão do Reggae, um abraço pra você, viu? Ele mandou mensagem aqui em inglês, rapaz. O Érico Matos, good morning, my brother. Good vibe, bless. Do seu brother Érico Matos. Valeu, Scarpita. Let's go. Kleber da Barra ligado com a gente. Olha, tropa de elite, bom dia. Situação das estradas, rapaz, está complicada em todos os distritos de Ilhéus. Problema com essa questão da estrada. Bom dia, alô, Ronda Policial, viu? Rua Monteiro Lobato, Alto do Coqueiro, o pessoal pedindo aí a presença da polícia, viu, rapaz? E Eliana Senna, a verdade, Scarpita, aqui o Pontal, rapaz, o posto já tem um mês e a moça não entrega os remédios, né, rapaz? Tem a questão do colírio e eu não quero ficar cega, não, viu? Meu Deus do céu. A Mari, ô Mari, bom dia, dá uma moral aí. Rua CSU em frente à Vila Militar, esgoto novamente vazando, Scarpita, um caos. A rua recebendo todo esgoto, toda semana um vazamento. Raridade é quando não vaza, embasa, só faz paliativo. Zé Lavini, resolve a bronca aí, viu? Robertinho, aqui é Nice da Rua do Café, rapaz. Esse comentário seu aí foi excelente, viu? Beijos. Nice, mudou de número, né, Nice? Rapaz, Dinho de Luçuca ligado com a gente, aquele abraço pra você também. A Valdecido Malhado, Scarpita, estamos aqui na escuta, Deus abençoe e te livre de todo mal, viu? Nossa luta é essa, viu? Olha, bom dia, Scarpita, fiscalização, vem aí, Ilhéus, em gasolina, estão sendo vendidas adulteradas, ó, de 5 litros de gasolina, tirei essa quantidade de produto indevido. Rapaz, que situação, hein? Meu Deus, cuidado aí quando você for abastecer seu carango, rapaz. Bom dia, Scarpita, que é pé na cova. Manda alô pro Danilo aí, Dery. Salve, salve toda a galerinha top do Tropa de Elite, Gabriela FM, JB Mototáxi, Parque Fantil. Aquele abraço pra você, Damiana Cabeleireira, né? Galera 10 aí da UBI, Rua da Horta, Robério, Bastos, Bado Giló, todo mundo ligado com a gente. Feirinha do Guanabara, aquele abraço. E agora é ele, Paulo José, pra gente fechar o Tropa de Elite de hoje em mais um Super Giro Regional. Ele que é o nosso correspondente, sempre ligado, sempre antenado e trazendo a notícia com precisão.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal Blog Paulo José. Eu estou também no nosso canal no YouTube, Blog Paulo José, e também no Instagram, tá bom? Vá acompanhar as notícias e, claro, você fica sabendo de tudo. A Embasa informou nesta segunda-feira em nota que enquanto técnicos trabalham para colocar em funcionamento os equipamentos das estações de captação de água de Eunápolis, danificados pela enchente do rio Buranhém, 6 carros-pipa disponibilizados pela empresa seguem atendendo a órgãos públicos e população em geral. Hoje, dia 14, terça-feira, outros 6 veículos entrarão em operação até que seja normalizado o fornecimento de água, afirma a empresa. A previsão é de que uma das estações de captação de água comece a operar a partir de hoje, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa para cerca de 70% da sede do município. A estimativa é que a outra estação de captação entre em funcionamento na quinta-feira, dia 16. A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, cobrou ações da Embasa e disse que é preciso mais carros-pipas, mais apoio, já que a prefeita garante que há um contingente de 120 mil pessoas afetadas em Eunápolis. Olha, 11 pessoas morreram durante os 6 dias de chuvas intensas na Bahia. No final da tarde de ontem, foi localizado Antônio Tovi dos Santos, o pescador que morreu no rio Jucuruçu, segundo a Defesa Civil. O estado também contabiliza 267 feridos, outros 6.371 moradores estão desabrigados e 15.199 estão desalojados por causa dos estragos causados pelos temporais na Bahia. No total, 220.297 pessoas foram atingidas pela chuva e 51 cidades decretaram situação de emergência, como é o caso aqui de Camacã, Canavieiras e muitas outras cidades. Ediel, de 26 anos, e os sobrinhos dele, Ana Cecília, de 9 anos, e o irmão dela, Cícero Neto, de 4, morreram soterrados após um barranco deslizar e atingir a casa deles durante a forte chuva que atingiu a cidade de Itamaraju, que fica na região sul. Os pais de Ana Cecília, o filho mais velho do casal e a avó dos meninos foram resgatados com vida. Elita Pereira, de 80 anos, e a filha Eliana, de 40, morreram depois que a casa onde elas estavam foi soterrada na zona rural de Amargosa, no Recôncavo Baiano. Inclusive, o prefeito de Amargosa disse que há 50 anos que o município não via, não testemunhava uma enchente, uma chuva com tamanho volume. Olha, o corpo de bombeiros e os moradores seguem à procura do marido da idosa e pai de Eliana. O homem, identificado como Gildásio Ribeiro, de 89 anos, também estava no imóvel no momento do soterramento. Leandro de Jesus morreu na cidade de Macarani, no sudoeste da Bahia, após andar em uma ponte que ficou totalmente destruída e ele estava caminhando, se desequilibrou e caiu na correnteza. Inicialmente, a prefeita do município, Selma, afirmou que o homem havia sido resgatado após quebrar a perna, mas na última sexta ela mudou a versão e nos informou que ele não foi resgatado com vida. O corpo do pescador de 40 anos, lá em Corumbau, na cidade de Prado, sul da Bahia, também foi encontrado. Segundo informações da Prefeitura de Prado, Edilásio Carmo, conhecido como Lázaro, estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para pescar na praia do povoado. Já Antônio Tovi, dos 69 anos, o seu Tovi desapareceu após a canoa em que ele estava virar no rio Jucuruçu. O caso aqui, com que se conta, né, que se sabe, é que o carro dele estava do outro lado do rio e aí ele tentou atravessar este rio para, né, afastar, para retirar o carro do local e seguir viagem, porém a canoa se esbarrou, tombou em um tronco de madeira no meio do rio, virou e seu Tovi, portanto, morreu por afogamento, sendo o corpo encontrado apenas, né, dias, horas depois. A gente segue acompanhando todas essas histórias, claro, lamentáveis, e apelando para quem puder fazer doação, para quem puder contribuir, ajudar, que procurem órgãos oficiais das prefeituras, as secretarias de ação social, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Enfim, os órgãos religiosos, para poder fazer as suas doações, e tenha certeza que chegará em mãos que tanto precisam neste momento. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Fiquem em paz.
Saúde e paz, Paulo José. Amanhã se volta em mais um Giro Regional. Um apelo neste final do programa aqui, a Coelba. População de Lençóis de Una clama a Coelba para verificar um problema numa canela que tem lá. O pessoal já foi lá, tirou foto, mas não providenciaram a substituição dessa canela. Resultado, moradores perdendo alimentos, né? Quedas constantes de energia. Fica aqui o apelo no final do Tropa de Elite. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura, Cabana, Renascer, Beach, Premoldados, Guanabara. Perdeu, Tropa? Daqui a pouquinho tem o podcast liberado e a nossa live no Facebook. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, hein? Alegria sempre. Saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.